taki. António Costa, não sei o que eu digo. Urge encontrar uma solução para este problema. Urge encontrar mesmo. Nós açorianos temos que pagar à cabeça valores de 700 e 800 euros para ir para os Açores. Somos portugueses ou não? Acho que somos portugueses e temos de ser tratados como portugueses de primeira. E continuamos a ser tratados por vocês, socialistas, como portugueses de segunda. Senhoras e senhores deputados, os açorianos estão a ser prejudicados. Estão a ser prejudicados porquê? Porque têm que pagar esses valores altíssimos, têm que ir ao CTT levantar o dinheiro das suas passagens, olhe, a papelada que é necessária, tive cá a minha família, Sr. Francisco César, olhe, a papelada que é necessária, e aí o pano, os amigos da floresta, olhe, está aqui a papelada, veja lá, oh, senhora deputada, veja lá, perdem horas nas filhas de CTT, horas, mas vim aqui denunciar crimes, neste momento. Há 60 pessoas que estão arguídas de crime de burla nos Açores. Mas isso só demonstra o PS e os socialistas. Todos os modelos onde eles estão envolvidos ou se envolvem ou geram estão muito permeáveis à burla, à aldrabice e a todo o tipo de crime. É o que eu tenho aqui para dizer a vocês. Por isso é que os açorianos já estão a vos dar a resposta. Vocês não ganham uma eleição nos Açores há muito tempo. Falamos em milhões de euros. E bem, milhões de euros. Mas quando é para pagar aeroportos, os açorianos também pagam. Também têm direito a os usar. Quando chegam cá, têm direito a os usar. E obrigam-nos a pagar impostos para construir aeroportos e depois impedem os açorianos de classes mais desfavorecidas e o PCP devia de os ajudar a não poderem vir para o continente. Porque não há carros, não há estradas, não há barcos, como quer o livro. Só temos uma solução, de avião e com dignidade.
Terminar, por favor.
Já viu, senhora Presidente? É a última e como lema dos Açores, antes de ver livres que em paz sujeitos, disse.
Muito obrigada, senhor Deputado. O Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista, pede a palavra para que efeito, Sr. Deputado?
Para uma interpelação à mesa no sentido de defesa da honra da bancada. Posso, julgo que não tenho que justificar, mas posso justificar. Bom, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhoras e senhores deputados, fui aqui referido pelo Sr. Deputado e meu colega dos Açores, o Sr. Deputado do Chega, que em todos os modelos onde o Partido Socialista tinha desenhado ou estava envolvido, havia corrupção, havia pessoas arguídas. Em primeiro lugar, gostaria de dizer, Sra. Deputada, que naturalmente nós não nos revemos nesta... Nós não nos revemos nesta conversa. Nós achamos que ela não é própria deste espaço. Achamos que não é próprio em democracia nós tratarmos assim os nossos adversários políticos. Em primeiro lugar, porque julgo que todos os que aqui estamos temos uma boa intenção para o nosso país de fazer o melhor que podemos fazer pela nossa terra. Em segundo lugar, porque acreditamos...
Senhores deputados...
Em segundo lugar, porque acreditamos que não é assim com o Partido Socialista como não é com o Partido Social Democrata. Porque no caso em particular e da lei que foi referida, ela foi sim, é sim um decreto-lei, não de um governo socialista, mas de um governo do Partido Social Democrata.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhor Deputado Pedro Pinto, por favor.
Senhor Presidente, ficámos sem perceber se era uma intervenção à mesa ou se era a defesa da honra.
Foi referida como uma defesa da honra e por isso, se o Chega entender que deve ter tempo para o mesmo efeito, para responder, se não, passamos adiante. Faz favor, Senhor Deputado.
Com licença, Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, sou o deputado Francisco César, tu lhe por seu nome, também tem nome, Miguel Arruda. É que sou hoje. Estamos aqui a discutir, estamos a falar já de três casos. Santa Casa, fins comunitários, subsídio social de mobilidade. Diga-me, quem é que sou hoje? Quem é que esteve nos últimos 8 anos no governo em Portugal? Diga-me. É quem não... Eu fico sem saber se veio o PS ou dê-me uma amnésia. E outra, sou Francisco César. O que eu disse, e volto a repetir, é que o sistema está muito permeável. Ouça, tenha respeito, se faz favor. É que o modelo está permeável à burla e à aldrabice. Permeável. O que ele disse é esse. Ouça, permeável à burla. Se fosse eu enfiar o chapéu, olhe, azar, licença.
Não. Senhores deputados, encerrado este tópico e não havendo mais inscrições, vamos passar ao encerramento. Tem a palavra o senhor deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Neste momento de encerramento, em primeiro lugar, referir que foi com grande estupefacção que vimos o Partido Socialista a ficar espantado como é que este Governo, através de um grupo de trabalho, anuncia conclusões no dia 15 de setembro, como disse o Sr. Ministro das Infraestruturas no Parlamento. De facto, não me espanta que os senhores fiquem admirados. Os senhores levaram 8 anos a fingir que havia um grupo de trabalho. Eu fiz perguntas ao Ministro Pedro Nuno Santos em audição, por escrito, e nunca houve um grupo de trabalho. A diferença é essa. Nós estamos a falar é que a política tem que ser consequente, tem que ser verdadeira, tem que ser responsável. Não é fingir que se faz e nada se faz. Portanto, a vossa ideia de responsabilidade política é não fazer nada. Até lhe dou um exemplo concreto. Hoje vimos o Sr. Deputado Sérgio Ávila espantado com esta iniciativa, muito espantado com o enquadramento, mas qual foi a proposta do grupo de trabalho ou outra proposta do Partido Socialista contributo neste ponto? Bola zero! Nem proposta de grupo de trabalho, nem alteração legislativa, nem responsabilidade nenhuma. Os açorianos, pelos socialistas, continuavam a ter que pagar como têm que pagar os valores. E os senhores, ao terem ouvido o que eu disse da tribuna e o que disse o senhor ministro, que nenhum açoriano sairia prejudicado e que o objetivo é que, no máximo, pagasse os 134 euros. Os senhores só ouvem o que querem e esquecem do que fizeram. Não pode ser assim. É preciso assumir a responsabilidade. E Sr. Deputado Francisco César, os açorianos têm uma memória muito precisa e rigorosa do que o Partido Socialista fez nos transportes dos Açores. Desgraçou a SATA e foram contra a liberalização o Sr. Deputado e o Sr. Vice-Presidente Sérgio Ávila. Os açorianos não têm a memória curta nem estão a dormir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Está encerrado o debate deste ponto. Passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, em que vamos discutir a proposta de lei 2.16 primeira do Governo. Segundo a presença do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, e também o projeto de lei número 155 do PAN e o projeto de lei número 156 do Chega. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Se faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, dirijo-me a esta Assembleia para apresentar a proposta de lei hoje em debate que pretende aumentar, duplicando de 0,5% para 1%, a possibilidade de os sujeitos passivos de IRS consignarem uma parte do seu imposto em benefício de instituições particulares de solidariedade social, pessoas coletivas de utilidade pública que prosseguem fins sociais, de assistência, humanitários, religiosos, culturais, desportivos, ambientais, incluindo os de proteção animal. Importa salientar que estas entidades desenvolvem um trabalho muito meritório e são chamadas a cumprir uma missão de relevante interesse público, suprindo, em muitos casos, e complementando, noutros, funções sociais cometidas ao Estado, sendo que muitas destas entidades fazem verdadeira diferença na vida de muitos milhares de portugueses. Por outro lado, a consignação de IRS constitui, não raras vezes, uma fonte de financiamento muito relevante que marca a diferença na manutenção e na subsistência de boa parte destas entidades. Lembremo-nos, a título de exemplo, das instituições particulares de solidariedade social e de inúmeras entidades com fins sociais que possuem uma vasta experiência e têm uma especial proximidade às comunidades junto das quais atuam, que lhes permite identificar situações de exclusão social e exercer atividade relevante junto dos grupos mais vulneráveis, como são as crianças e jovens, os idosos, as pessoas com deficiência, os imigrantes, os migrantes refugiados ou as vítimas do flagelo da violência doméstica. Estas entidades dirigem as suas ações e iniciativas para as situações de maior carência, constituindo, por isso, um aliado essencial no combate à pobreza e à exclusão social, constituindo, muitas vezes, a primeira linha de resposta a situações urgentes e prementes. Lembremo-nos, por exemplo, do papel essencial que várias destas entidades tiveram e assumiram durante o período da pandemia. Além das entidades com fins sociais e humanitários, o aumento da consignação de IRS irá beneficiar muitas outras instituições com fins culturais, desportivos, ambientais ou de proteção animal, que têm intervenções muito relevantes e que fazem diferença nas respectivas áreas de atuação. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, as entidades elegíveis para este efeito são muitas em número, sendo que a lista destas entidades para o ano fiscal de 2023, ou seja, aquelas entidades a quem todos nós contribuintes podemos consignar o nosso IRS nas declarações a apresentar até ao final deste mês de junho, ascende este ano a 5.046 entidades nas diversas áreas de atuação. Dos últimos dados que dispomos, que são relativos a 2022, ou seja, no IRS apresentado o ano passado, em 2023, os contribuintes pessoas singulares afetaram nas suas declarações relativas a esse ano um montante de IRS consignado a estas entidades próximo dos 33 milhões de euros, que beneficiou mais de 4.700 entidades. O reconhecimento público da atividade destas entidades, atestado pela sociedade nas diversas áreas de intervenção, justifica a presente iniciativa do Governo. Reconhecendo o papel essencial que parte considerável destas instituições desempenha junto da população mais carenciada, não esquecendo o papel das entidades que prosseguem atividades nos domínios da saúde, do apoio à velhice, da promoção da educação, do acesso à cultura, do ambiente ou da proteção animal, tendo muito presente os constrangimentos financeiros que sabemos serem sentidos por boa parte destas entidades do setor não lucrativo, que dependem em regra da filantropia e para as quais esta consignação se reveste de enorme relevância enquanto fonte e forma de financiamento, e porque entende este Governo que o setor não lucrativo merece e que as pessoas a quem estas entidades acorrem merecem, o Governo visa, com esta medida, aumentar de forma significativa os meios ao dispor destas entidades, simultaneamente concedendo a cada contribuinte um maior poder de escolha sobre o destino dos impostos que é chamado a pagar.